You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Estamos aqui com o nosso Facebook ao vivo com a Ana Mello, do projeto My Age. Oi, Ana, tudo bem?
Oi, tudo bom?
Fala bem pertinho do microfone para o pessoal ouvir você alto e de bom som. Fala pra gente, então, já vamos começar falando do que é o projeto My Age, como é que surgiu essa ideia de auxiliar a população imigrante da terceira idade com os desafios de envelhecer na Austrália. Conta isso. Pra gente como é que isso surgiu.
Quando eu me juntei ao projeto, ele já tinha recém começado por uma iniciativa da nossa associação. E, na verdade, a nossa associação ela é muito observadora, não só dos nossos próprios... as nossas próprias necessidades, mas também das outras comunidades. E, por conta disso, a gente também vinha percebendo que o número de brasileiros vinha crescendo numa proporção maior do que de costume e que, rapidamente, a gente vai estar enfrentando uma camada das pessoas acima de 60 anos com um número maior do que... era o costume. Então, a gente precisava se preparar para isso, porque os imigrantes, o que a gente chama de imigrantes da primeira geração, muitas vezes, quando eles estão entrando na faixa depois dos 60, depois dos 65, eles começam a sentir mais, e isso não é só com a comunidade brasileira, estudos mostram que isso acontece com os imigrantes em geral, eles começam a sentir a falta da cultura, a barreira da língua, né, do idioma, começa a fazer uma diferença. Muitos, nós temos situações de pessoas que vieram com os filhos e que os filhos cresceram e formaram família e foram embora da Austrália. Então, muitas das pessoas sofrem o isolamento da própria família e muitas vezes o isolamento geográfico, porque estão numa região que não é de fácil locomoção. E somado a isso, a gente ainda tem uma coisa que preocupa muito, que é os benefícios que são oferecidos aqui na Austrália, são muito diferentes dos que são oferecidos no nosso país de origem. E, por conta disso, somando a situação da língua não ser fluente e dos sistemas de acesso serem online, fica muito complicado para as pessoas terem conhecimento de que tem direito àquilo e depois que elas têm conhecimento de como acessar esses benefícios.
Ana, entre esses desafios de envelhecer num país estrangeiro, você acredita assim que o projeto My Age está trabalhando para cuidar disso, né? Então, que exemplos você poderia dar de pessoas que...
A gente gosta de dizer que o nosso objetivo maior é levar qualidade de vida e alegria para os nossos sêniors. Então, tem uma gama de assuntos que a gente endereça, que são as questões financeiras, questões legais, questões de saúde física, de saúde mental, de bem-estar, como é que é morar, viver na Austrália em termos de housing mesmo, né? Os custos e que implicações todos esses assuntos têm. Então, hoje o que a gente já está fazendo é, a gente continua desenvolvendo essas áreas do projeto, mas algumas delas já estão acontecendo. Então, hoje a gente já consegue estar junto com eles. Então, nós temos já dentro do projeto momentos onde nós fazemos visitas, temos momentos onde nós trazemos o grupo junto durante um dia e aí nós temos médicos nossos fazendo palestras, temos profissionais também nossos de yoga oferecendo um momento de relaxamento, temos aula de cozinha, onde eles mesmo mostram as suas receitas e preparam na hora. Enfim, é muita coisa, não daria para a gente falar aqui, mas para a gente é uma oportunidade muito grande, porque o projeto começou achando que a gente iria conseguir atingir isso, e agora a gente está vendo que a gente consegue atingir muito mais. Então, só para você ter ideia, a gente gente no início achava que ia estar abrangendo somente os residentes, e a gente já viu que existe um interesse muito grande entre os que estão aqui visitando. Então, isso é bacana, porque para os próprios brasileiros que hoje moram aqui e que muitas vezes recebem seu pai, sua mãe, e não sabem como levar essa visita no dia a dia, como interagir com outros brasileiros da mesma idade e tudo, isso é uma oportunidade. Então, se você me permite, eu tenho até situações que eu gostaria de dividir.
Sim, conta
com
pra
você.
Gente, conta pra gente.
Então, a gente já teve situações de receber pessoas que disseram pra gente: eu tô tão feliz de estar junto com vocês, de conhecer vocês, porque quando eu venho visitar, eu me sinto muito sozinha, apesar de eu ter netos, apesar de minha filha, meu marido, o marido dela, todos me fazerem sentir bem recebida, eu tenho a questão da língua, eu não falo um inglês. Então, eu me sinto isolada dentro de uma própria casa que as pessoas querem cuidar bem de mim.
Dentro da própria família.
Dentro da própria família. Então, e isso fez a gente perceber que a gente pode estender o projeto não só para os que já moram aqui, mas para os que vêm visitar. E a gente também percebeu que existe um outro grupo que está em trânsito, passa um tempo no Brasil e um outro tempo grande aqui com a família. Então a gente também abraça isso. E esse é só o iniciozinho do nosso projeto, porque o objetivo do projeto é cuidar dos seniors latino e dos que falam português, não só os brasileiros, mas também os portugueses, os timorenses, enfim.
Olha, a gente tem aqui o André Caro está falando que o assunto é muito interessante, e a Alda Pereira Retré também está nos assistindo e dizendo que é uma ótima iniciativa, muito sucesso, e desejando muito sucesso com o projeto.
Obrigada, gente.
Mas falando do perfil do brasileiro da terceira idade na Austrália, então tem essa população que vem visitar os filhos, né? Que os filhos, inclusive, isso, querem trazer para cá, isso, e viver aqui permanentemente. Mas tem aqueles também, os imigrantes de outras gerações,
tem,
que estão envelhecendo. Você falou assim que há visitas. Onde é que eles estão? Eles moram em casas? Porque também a ideia de terceira idade mudou muito.
Mudou,
né,
muito. Quando você começa a trabalhar com isso, você tem uma ideia de que vai encontrar um determinado tipo de pessoa dos 60 aos 70, um outro tipo de pessoa dos 70 a 80 e por aí vai. E na verdade, você, quando começa as visitas, você começa a perceber que não existe um padrão. Então, por exemplo, sexta-feira passada, meu coração quase explodiu de alegria, porque eu liguei para uma brasileira que está aqui há 40 anos e ela já tem filhos, netos e bisnetos. E quando eu falei em português com ela, nossa! Ela disse para mim: foi Deus que fez você ligar para mim. Então, nós passamos uma hora no telefone falando. Ela me contou um bocado dela e da história dela, que por si só já emociona. E em dado momento, ela disse para mim: se esse telefone me mostrasse você, eu te dava um abraço. Ah! Então, e são pessoas que falam inglês, mas são pessoas que criaram seus filhos, muitas vezes, ou os filhos vieram pequeninos para cá, ou nasceram aqui e não deram continuidade no português. Então, os netos também provavelmente não falam o português, muito menos os bisnetos. Então, para essas pessoas que, apesar de falarem o português, terem a capacidade de falar o português, elas não usam o português no dia a dia. E mais importante, eu acho, do que isso, é a cultura, porque o jeito brasileiro de ser, o jeito brasileiro de falar, o latino, no geral, eu acredito, é uma coisa que vai se perdendo de geração em geração, né? E aí, para a pessoa que já está com mais idade, forma-se um gap muito grande. E aí o projeto entra para construir essa ponte que tinha ficado, né? Então a gente é normalmente muito bem recebido, e nossas visitas não são só visitas.
As visitas são nas casas dessas pessoas? Aonde vocês vão?
Preferencialmente, a gente faz um contato inicial por telefone para entender se a pessoa está disposta a nos receber, para saber o quão essa pessoa já ainda é independente, ou se é melhor a gente contactar a família primeiro para dizer, olha, nós somos esse projeto, pode ter confiança na gente. E normalmente o que as pessoas fazem é, por favor, vem tomar um café com a gente. Então a gente vai, e aí nesse momento a gente obviamente procura entender toda a história da pessoa e fazer essa pessoa se sentir acolhida. Eu acho que a palavra mais importante é essa, mostrar que a gente está ali para acolher.
Mostrar que ela também não está sozinha.
E que ela não está. Exatamente, ela pode contar, ela tem gente com quem ela pode contar. E aí a gente, quando já está numa segunda etapa da visita, a gente então procura saber quais os benefícios essa pessoa já está usufruindo. E se essa pessoa não está usufruindo dos benefícios, a gente propõe, então, ajudá-las a fazer um registro no sistema. Primeiro, explicar como é que o sistema de benefícios funciona e quais são as próximas etapas. E muitas delas até pedem para a gente fazer o registro na hora, porque muitas vezes a gente diz, olha, conversa com seus filhos, deixa que seus filhos façam isso, se for. E tem alguns que pedem, não, faz agora, pode fazer agora, você pode abrir o teu computador e me ajudar aí fazendo. Então, e é bacana porque depois é um processo que não é rápido e não é simples de entender, nem o próprio australiano entende com facilidade, e eles nos contactam quando eles têm que tirar alguma dúvida ao longo das próximas semanas.
E em termos do perfil do brasileiro aqui, da terceira idade, eles estão assim, ainda em contato, eles moram com as famílias, com os filhos, ainda estão com os parceiros, estão viúvos, estão isolados socialmente ou não?
Existe caso de isolamento social pela distância. O isolamento, a gente já percebeu que tem várias causas. Tem a causa de estar geograficamente distante. Isso é uma outra coisa que é um complicador para o brasileiro em si, para a comunidade brasileira, porque, diferente de muitas comunidades, o brasileiro ele não está localizado numa determinada região, ele está espalhado. Então, até para as nossas atividades, a mobilidade é uma coisa desafiadora para o projeto. Até porque essas pessoas muitas vezes dependem do filho, da filha, para poder se locomover.
E qual que é a média de idade desse grupo?
Ultimamente, a gente tem dado... As nossas atividades, quando eu digo os encontros, qualquer pessoa é bem-vinda, sendo ela acima de 60 ou abaixo de 60. Mas, obviamente, as atividades que a gente desenvolve nos encontros em si, elas são voltadas para os seniors. Então, nós vamos, os médicos brasileiros que hoje se voluntariam, eles montam uma palestra conforme os assuntos de interesse deles próprios. Quando a gente traz uma psicóloga para fazer uma dinâmica de grupo, também é voltada para os seniors. E assim, a gente tem casos de pessoas que chegaram com 60 anos, são super ativas e são felizes de estarem ali junto. Nós temos casos de pessoas que são com seus 70 e poucos e também são super ativas. E nós temos casos de 80 de pessoas que são fisicamente e mentalmente ativas. Então, o nosso range realmente é grande e a nossa localização geográfica também é espalhada. E, de novo, isso é um projeto que ele está começando usando a comunidade brasileira, mas quando a gente conseguir fazer o modelo funcional, o nosso objetivo é poder oferecer também para a comunidade que fala português, de maneira geral, e para os latino-americanos que têm uma cultura muito parecida com a nossa.
Então o projeto vai cuidar, vai focar também em serviços para facilitar a vida desses grupos, né?
Nesse momento a gente já está entregando a questão das visitas, de fazer visitas periódicas ou de contatos periódicos. A gente já está fazendo encontros, e os nossos encontros, é importante também ressaltar que a gente não quer caracterizar o encontro como uma coisa só de sênior. Então, os nossos encontros, eles também vão ser inclusivos, né? Os nossos sêniors vão estar participando de outras atividades que não são específicas só para aquela idade. E passeios. Então, a gente faz questão de aproveitar tudo que Vitória já nos oferece. Então, os local councils já oferecem passeios, já oferecem cursos. O que a gente realmente precisa é formar grupos, ter uma pessoa que ajude eles com mobilidade e com a língua e fazer com que eles comecem a frequentar e a usufruir do que já existe. Aí, porque a gente não quer inventar o que já foi inventado, até porque a gente não tem suporte financeiro para essas coisas, né?
Como é que as pessoas podem acessar, ter mais informações sobre o projeto e o que vem por aí?
Então, para terminar, eu queria primeiro agradecer demais os profissionais brasileiros que dedicam seu tempo voluntariamente para esse projeto. O projeto é rodado completamente na base de voluntários e queria pedir para que os demais profissionais de língua portuguesa e espanhola, sejam médicos, psicólogos, terapeutas, entrassem em contato conosco e voluntários também que pudessem se comprometer a médio e longo prazo, porque com sênior a gente não pode ter aquele voluntário só de ocasião. O nosso telefone...
E Ana, o projeto tem algum custo e se ele só acontece em Vitória no momento? Duas
no
perguntas.
Momento ele só acontece em Vitória, ele é completamente gratuito. Quando a gente tem encontros, a gente pede para que eles tragam um prato de comida para dividir e tudo, para que isso já barateia. E, eventualmente, a gente pode avaliar alguma contribuição, mas, nesse momento, a gente não tem isso em vista.
Perfeito. Então, o website para maiores informações e os seus detalhes, o seu contato.
O MyAid está dentro do website da nossa associação, da Associação Brasileira, que é o www.abrisa.org.au, abrisa.org.au. O endereço de e-mail é myaid@abrisa.org.au. E o nosso telefone é 9650-0538.
Muito obrigada pela sua participação.
Obrigada,
e maiores informações estão aí. Obrigada.
Obrigada pela oportunidade, Luciana.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.